Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Duas pessoas morreram de ontem para hoje em Nova Gales do Sul em decorrência da Covid-19. Uma mulher na faixa dos 80 anos da região oeste de Sydney que não tinha se vacinado e um homem na faixa dos 20 anos morador do sudoeste de Sydney. A chefe de saúde do estado, Carrie Chant, disse que o jovem faleceu em casa nessa terça-feira.
He was being cared for by Southwestern Sydney Local Health District during his isolation period. And he'd reached for day 13. He was being followed up daily by nursing staff, and he had suddenly deteriorated.
New South Wales registrou 233 novos casos de transmissão local nas últimas 24 horas. Pelo menos 47 deles circularam pela comunidade durante o período infeccioso. Em coletiva de imprensa, agora há pouco, a governadora do estado, Gladys Berejiklian, disse que as aulas para os estudantes do ano 12 não vão mais voltar a ser presenciais no dia 16 de agosto, como estava previsto. O prefeito de Cumberland, uma das áreas mais afetadas pela Covid-19 em Nova Gales do Sul, pede que o governo do estado use os centros comunitários da região para vacinar a população. Steve Christo diz que a população multicultural da região que ele governa quer se vacinar, mas que algumas pessoas enfrentam dificuldades pela barreira da língua, pois não são falantes nativos do inglês. Ele disse ao Canal 7 que se o governo estadual utilizasse as dependências dos centros comunitários para vacinação, seria mais fácil imunizar a população da região.
We're offering up 19 of our community centers, like we have been for the last month, to the state government. We're saying we don't want to send for these, just come in, give us the nurses, give us the jabs, and we'll absolutely help you reach your 6 million target that you want us to reach. But it's hard to do that when you're not giving us nurses or jabs.
Foi divulgado que um condomínio de apartamentos em Campbell Town, no sudoeste de Sydney, está em lockdown depois que vários moradores do local testaram positivo para Covid-19. A ABC divulgou que a polícia de New South Wales esteve no condomínio ontem à noite para evitar que pessoas entrassem ou saíssem do local. Se a informação se confirmar, esse será o terceiro condomínio residencial fechado desde o início do surto atual em Sydney, por causa do grande número de moradores infectados. Uma ação semelhante foi tomada anteriormente pelo governo e pela polícia do estado em prédios de Blacktown e Bondi Junction. Queensland registrou 16 novos casos de transmissão local de Covid-19 de ontem para hoje, todos relacionados ao foco infeccioso da variante Delta de Indooroopilly e localizados dentro das 11 áreas mais afetadas pelo surto no estado que estão em lockdown. 4 dos novos casos são relacionados à escola estadual Ironside, 2 a Indooroopilly State High School, 1 a Brisbane Boys Grammar e 9 são contatos próximos ou familiares dos casos detectados anteriormente. O total de infectados nesse surto atual em Queensland chega agora a 63. Esse é o maior surto no estado desde o primeiro surto dessa pandemia do coronavírus no ano passado. O governador de Queensland, em exercício, Stephen Miles, fez hoje um apelo à população do estado que só saia de casa em casos de extrema necessidade.
It has to be essential, and the onus is on the individual to have a reason to leave their home, not on retailers or businesses. Now is not the time to buy outdoor furniture. There will be time before summer to get sun lounges.
51 mil testes de Covid foram realizados ontem em Queensland. A secretária de saúde do estado, Yvette Duff, agradeceu as pessoas que fizeram teste e que estão em isolamento e disse que é muito importante que a população colabore para que o estado saia do confinamento no domingo, como está previsto.
The next 5 days, it's up to you. Whether we extend this lockdown, whether we spread the virus to the community, that is up to each and every one of us.
Ainda em Queensland, foi detectado ontem um novo caso de transmissão local de Covid-19 na cidade de Cairns, ao norte do estado. É mais um caso da variante Delta, mas que não tem relação com o surto de Brisbane. O piloto de barco foi totalmente vacinado em março e pode ter contraído o vírus no trabalho. A chefe de saúde de Queensland, Jeanette Young, disse que a esposa e o filho dele testaram negativo, mas a creche que a criança frequenta foi fechada para limpeza por precaução.
His partner and child are negative, but he did take his child to a childcare centre, so that's why the childcare centre his child attends has been closed while they clean it and assess the risk there. And we've stood up a lot of additional clinics in that Cairns area.
Vitória não registrou nenhum novo caso de transmissão local de Covid-19 nas últimas 24 horas. Foram feitos mais de 30 mil testes no estado. É o primeiro dia que Vitória não registra nenhum caso desde o surto que teve início em meados de julho. Os casos ativos no estado continuam a diminuir. De 124, caíram para 99. A cidade de Nova York vai se tornar a primeira grande cidade dos Estados Unidos a exigir um comprovante de vacinação contra a Covid-19 para funcionários e frequentadores de restaurantes, academias de ginástica e outros estabelecimentos comerciais que tenham ambientes fechados. O anúncio foi feito pelo prefeito de Nova York e faz parte de uma série de iniciativas para encorajar a população a se vacinar e evitar que a variante Delta da Covid continue se espalhando pela cidade mais popular do país. Uma garçonete de um restaurante da cidade elogiou a medida.
I think he is 100% right on that one. I mean, we all just have to be secure, you know? Remember, like a year ago, I was scared to come outside, so vaccination is very important.
Em Portugal, mais de 99% das mortes por Covid-19 entre janeiro e julho deste ano foram registradas em pessoas que não tinham a vacinação completa. De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, apenas 107 pessoas que já tinham completado o processo de vacinação precisaram ser hospitalizadas. Os detalhes na reportagem da RTP.
Para a Direção-Geral da Saúde, os números são reveladores da proteção conferida pela vacinação contra a Covid-19. Mais de 99% dos óbitos, entre janeiro e julho, registaram-se em pessoas que não tinham ainda recebido a vacinação completa contra o vírus. Por outro lado, a monitorização contínua feita pela DGS, o Infarmed e a Task Force permite perceber que só um reduzido número de pessoas já totalmente vacinadas precisaram de hospitalização devido à doença. E a grande maioria tinha mais de 80 anos de idade. Os cálculos feitos a partir destes dados indicam que o risco de internamento em pessoas já vacinadas é 3 a 9 vezes inferior. Já o risco de morte é 3 a 6 vezes menor.
É importante que as pessoas tomem consciência destes dados do mundo real, do impacto que efetivamente as vacinas estão a ter na vida das pessoas e na salvaguarda da vida das pessoas, e que a adesão à vacinação continue.
Dos mais de 4,3 milhões de pessoas que até o dia 11 de julho tinham completado a vacinação, apenas 57 morreram com a doença, o que representa 0,6% do total de óbitos neste período. E também aqui pesou o fator idade, já que a maioria das mortes se registou em idosos com mais de 80 anos.
Estará relacionado com outras fragilidades que pessoas nessa faixa etária possam apresentar. O que é importante realçar aqui é o facto dessa percentagem ser muitíssimo reduzida comparado com a percentagem de casos graves e de óbitos em pessoas não vacinadas.
Reforça-se, por isso, o apelo: é preciso continuar a vacinar.
No Brasil, a CPI da Covid retomou as atividades do semestre nessa terça-feira com o depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula. Apontado por representantes da Davat Medical Supply como intermediador entre o governo federal e empresas que ofereciam as vacinas contra a Covid-19, ele foi convocado para responder sobre denúncias de possíveis irregularidades na negociação dos imunizantes. Ouça na reportagem da Rádio Agência Nacional.
Hamilton Gomes tinha um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal que permitiu a ele não responder perguntas que pudessem incriminá-lo. Mas o reverendo falou e, no início do depoimento, disse que a proposta para aquisição de 400 milhões de doses da AstraZeneca por meio da Davat aconteceu no dia 16 de fevereiro. Com o representante da empresa, o policial militar Luiz Paulo Dominguete Pereira, que já depôs na CPI. O reverendo ressaltou que nunca havia negociado vacinas e que apenas apresentou a proposta ao Ministério da Saúde. Hamilton de Paula disse ainda desconhecer o pedido de propina de $1 por dose da vacina AstraZeneca, relatado à CPI por Dominguete, mas admitiu que conversou duas vezes com o CEO da Davat, Herman Cadenas, que teria lhe garantido ter imunizantes para comercializar. O reverendo, que é fundador da SENA, Secretaria Nacional de Assuntos Religiosos, uma organização sem fins lucrativos, afirmou que a ONG foi usada pela Davat para fins espúrios e desconhecidos pela entidade. O depoente foi perguntado várias vezes sobre a facilidade que teve para ser recebido no Ministério da Saúde, no mesmo dia em que encaminhou e-mails solicitando uma audiência. Hamilton negou que conhecesse alguém na pasta, mas disse acreditar que foi logo atendido porque havia urgência para aquisição de vacinas no país.
Pedi para o meu assessor encaminhar esse e-mail, ele fez um encaminhamento, eu creio que é pela urgência da demanda, da escassez do que nós estávamos vivendo, nós fomos recebidos.
Antes do depoimento, os parlamentares discutiram sobre requerimentos e aprovaram a quebra do sigilo telefônico e de dados do depoente do dia, o reverendo Hamilton, dos deputados Luiz Cláudio Miranda e Ricardo Barros e de Luiz Paulo Dominguete. Também foi aprovado o pedido de afastamento de Mayra Pinheiro do seu cargo público no Ministério da Saúde. Nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez ataques ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, um dia após o TSE decidir por unanimidade fazer uma investigação administrativa sobre manifestações contra a legitimidade das eleições e também após a aprovação por unanimidade do TSE de um pedido ao STF, o Superior Tribunal Federal, para que Bolsonaro seja investigado no inquérito que apura a disseminação de fake news. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou nessa terça-feira a repórteres que defende a renúncia de Andrew Cuomo, governador de Nova York, seu antigo aliado. Andrew Cuomo é acusado de assédio sexual contra várias funcionárias e ex-funcionárias do governo estadual e de ter violado leis federais e estaduais, segundo afirmou também nessa terça-feira a procuradora-geral do estado, Letitia James. A investigação teve início em março, após duas ex-assessoras acusarem o governador democrata de assediá-las no local de trabalho. O governador de Nova York fez um pronunciamento ao vivo em que afirmou nunca ter tocado em ninguém de forma inapropriada e nunca ter assediado ninguém. Segundo Andrew Cuomo, os fatos são muito diferentes do que está retratado naquele documento, se referindo ao inquérito que teve início em março e que ouviu 179 pessoas nos últimos 5 meses. Erika Vladimir, cofundadora de uma organização de ex-funcionários do Legislativo que sofreram assédio, disse que o governador tem que deixar o cargo imediatamente.
There is no more time to waste. This man does not deserve to hold the highest office in New York State. He broke the law.
Vamos falar agora das Olimpíadas de Tóquio 2020. O Brasil teve ontem o dia mais glorioso até aqui nos Jogos Olímpicos, com a conquista de 4 medalhas em 3 modalidades diferentes. O ouro com Martine Grael e Karina Kunze na vela, 2 bronzes para o atletismo com Alisson dos Santos nos 400 metros com barreiras e Thiago Braz no salto com vara, e Abner Teixeira ficou em terceiro no boxe peso pesado. Hoje de manhã, a nadadora Ana Marcela Cunha conquistou o ouro inédito na maratona aquática. Com 15 medalhas até agora, o Brasil está próximo de alcançar o melhor resultado nos Jogos Olímpicos, que foi de 19 medalhas no Rio em 2016. Portugal tem até agora 3 medalhas, uma prata e 2 bronzes. O último bronze para Fernando Pimenta na canoagem. Portugal tinha conquistado antes 3 medalhas em Olimpíadas em 1984 e em 2004. A Austrália está na 4ª colocação até agora no quadro de medalhas, com 14 ouros e 34 medalhas no total. Destaque para a nadadora Emma McKeown, de 27 anos, que conquistou 7 medalhas.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.